A Comissão Especial aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que extingue os chamados terrenos de marinha.
É, esses terrenos, Cláudio, para esclarecer os ouvintes, são aquelas áreas localizadas a 33 metros da costa marítima, bem como as que contornam as margens de rios, lagoas, ilhas. Segundo a Constituição, esses terrenos de marinha são bens da União e podem ser usados por terceiros por meio de aforamento, pelo qual o ocupante adquire o domínio do imóvel e paga pelo direito de usá-lo.
Pois é, e quem nos dá outras informações é o relator da proposta, deputado Alceu Moreira, do MDB Gaúcho. Ele está na linha com a gente. Bom dia, deputado. Obrigado por atender ao nosso convite.
Bom dia, Cláudio. Bom dia, Isabel. É uma alegria poder conversar com vocês e poder dividir uma conquista que, na minha visão, é uma das mais importantes do parlamento nos últimos tempos, que é acabar com a área de marinha, que, na verdade, em áreas ocupadas, áreas urbanas, é uma anomalia, porque, em princípio, a União já não dispõe mais dessa área para absolutamente nada que não seja o uso da sociedade, o uso urbano, mas continua praticando bitributação. Porque o município, como ele faz infraestrutura, ele cobra IPTU. Ele cobra porque ele bota iluminação pública, ele faz pavimentação, ele faz saneamento básico. Então ele cobra IPTU. Tá? E a União cobra taxa de ocupação. Então o cidadão mora num terreno que nunca é dele, né, e que ele tem que pagar bitributação. Nós estávamos discutindo esse projeto.
E o Laudênio, não tem o Laudênio? Laudênio é a taxa de ocupação, é isso?
Não, Laudêmio não. Laudêmio é a taxa de quando há a venda do terreno.
E eles pagam também?
Quando há a venda do terreno, nós acertamos já numa legislação anterior que aí tem que ser... nessa transferência do patrimônio, quando a União vende a área definitiva, aí o município fica com 20% porque ele ofereceu infraestrutura para que aquela área física tivesse sido valorizada. O que aconteceu ontem...
Eu queria que o senhor explicasse. A proposta extingue os chamados terrenos de marinha. Na prática, o que significa isso?
Terrenos de marinha são todos aqueles que vocês disseram ontem, antes. Aí... beiras de rio, mar, todos os lugares com 33 metros. Então, pegar o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Era de marinha. Então, vou dizer, aquele terreno onde está o Copacabana é a área da União. O que, que vai acontecer agora? O Copacabana Palace vai poder pagar 83% do valor da área daquele terreno. Não, a União não cobrará para a prefeitura, porque essa foi feita pelo proprietário com a anuência da União. Mas ele vai cobrar o valor do imóvel atual pela avaliação do município da terra nua. Só que o hotel compra definitivo e fica com estrutura pública e registro. Só quem não pagará pela área são os ocupantes que são da área social. Esses que estão definidos como famílias que ganham até 5 salários mínimos. Esses ficarão donos definitivos da sua área sem pagar absolutamente nada. Todos os outros entrarão na regra estabelecida. A diferença que tem é que tem um conjunto de moradores que ganham mais de 5 salários mínimos, ocupam uma área de marinha, de boa fé, mas não pagam a contribuição porque, por falha do próprio governo federal e da União, não foram cadastrados. Como esses não pagam taxa de ocupação e outros pagam, não é justo que os dois paguem o mesmo valor. Então, aquele que paga taxa de ocupação vai pagar 83% do valor do imóvel, reduzindo 5 anos da sua contribuição. Aquilo que ele pagou como bitributação de taxa de ocupação, durante 5 anos, ele pode reduzir o valor total a ser pago pelo imóvel da União.
Deputado, só para a gente entender, a gente que mora aqui no Centro-Oeste não tem mar, né? Esses terrenos de marinha, eles estão espalhados por toda a costa brasileira? Existe alguma restrição na ocupação deles ou não? Só deu o exemplo do Copacabana Palace, mas nos outros lugares, assim, as pessoas usam para fins residenciais, comerciais. Como é que é a ocupação desses terrenos e há alguma restrição para essa ocupação?
Tem sim. Nós não podemos, por exemplo, todas as áreas não ocupadas continuarão sendo da União. todas as áreas que estão ocupadas por entes públicos, estaduais, municipais, permanecerão sob o domínio de quem ocupa, sem pagamento. Lá na beira da praia, em algum lugar, tem um posto de saúde do município, é área de marinha, e este ficará de propriedade do município sem que ele pague absolutamente nada. Agora, as públicas serão ocupadas por quem ocupa no momento da promulgação da PEC. Né? Isso é o que vai acontecer. Nos outros lugares, por exemplo, se uma cidade diz o seguinte, eu quero fazer expansão urbana, porque está crescendo a cidade, ela só pode considerar o fim da área de marinha no período de cada 10 anos. Porque senão, um município qualquer podia dizer, não, a minha área de marinha vai até não sei aonde. Aí ele vai tomando conta de coisas que ele não tem necessidade. A PEC está querendo proteger a cidadania. Mas isso pode ser ali em Florianópolis, por exemplo, que é uma ilha, e toda a volta da ilha é área de marinha. Então, toda aquela cidade, em grande parte dela, ela paga bitributação. E pior, o cidadão não dispõe do imóvel, porque o imóvel continua da União. Ele faz benfeitorias, faz uma série de coisas, mas nunca pode, por exemplo, deixar de herança para o seu filho. Tá? O que vai acontecer agora é que ele vai poder adquirir definitivamente isso quando for aprovada a PEC. A PEC ontem só foi aprovada na comissão especial. A meu juízo, um texto muito objetivo, muito didático, muito claro. Né? Acho que não terá dificuldade para aprovar em plenário, mas preciso aprovar em plenário.
Agora, pela proposta essa de emenda à Constituição, o processo de venda dos terrenos de marinha vão ficar a cargo o quê? Dos municípios e os atuais ocupantes?
Da União.
Da União. É a União que vai vender, então. E a preferência vai ser dada aos atuais ocupantes, deputado Alceu Moreira?
A preferência é do atual ocupante e a venda tem que acontecer em até 2 anos obrigatoriamente.
Perfeito.
Obrigatoriamente. Então, se o cidadão que ocupa não comprar até 2 anos, tá, ele terá que ter outra pessoa para comprar. A União vai se desfazer disso porque ela não vai continuar com esse processo. Tá? Agora, tem a possibilidade também, tem a obrigação de não permitir que a União faça corpo mole para continuar cobrando bitributação. Também os 2 anos já garantia. A União terá que fazer essa operação com toda a documentação comprobatória até 2 anos.
E aí, quer dizer, a partir do momento que a União vende, ela se desliga completamente desses terrenos, isso passa a ser gerido pelo município, que cobra IPTU, e aí vai ser como um outro terreno qualquer, é isso?
Como qualquer outro terreno. O cidadão vai ter escritura pública e registro, vai ter domínio do seu terreno, e a prefeitura passa a cobrar o IPTU normal de toda a área ocupada.
Perfeito. Agora, deputado Alceu Moreira, como é que o senhor responde às ponderações de que os terrenos de marinha devem continuar sob domínio da União também nas áreas urbanas, que não deveria abrir mão deles? Como é que o senhor responde a essas ponderações?
Como é que é?
Os terrenos de marinha em área urbana.
Porque o que vocês estão modificando, basicamente, são os terrenos em área urbana. E há quem diga que esses terrenos também deveriam permanecer na União. Não é? Eu queria que o senhor fizesse essa diferença, porque a PEC fala especificamente da área urbana, os outros terrenos não entrariam nessa lei, é isso?
Sim, imagina como é que eu vou fazer no Pará, com todos aqueles milhares de quilômetros de costa de rio que são área de marinha, uhum. E para que município eu dou para ele cuidar? Ele não tem possibilidade disso. A área de marinha em outros lugares não habitados, ela não pode ser controlada, a não ser pela União, inclusive por uma questão de segurança nacional.
Entendi.
Então, por isso que vocês restringiram a lei aos terrenos urbanos, porque esse, naturalmente, tem um município que pode gerenciar a partir da venda, não é?
Com certeza. Agora, fica também claro, na própria legislação, que a União antes pode requisitar, mesmo na área urbana, se ela tiver qualquer tipo de argumentação comprobatória, que ela precisa de uma área para efeito de segurança nacional ou para qualquer utilização federal, ela poderá excepcionalizar essa área, mesmo urbana, que não vai para a PEC. Né? A PEC está tentando regular terrenos ocupados. Né? Por exemplo, imagina como é que é o Porto de Santos, como é o litoral, a Bahia. Qual é o valor daqueles condomínios à beira-mar? Quanto vale cada terreno daquele, que hoje era de marinha? Quanto a União vai arrecadar sobre isto? Por que motivo a União tem que continuar cobrando taxa de ocupação de um terreno que ela nunca mais vai dispor, ela nunca vai ter para seu uso, será de uso de terceiro definitivamente? Então, ela desfaz-se disso, põe dinheiro no caixa, não são poucos milhões que ela vai botar no caixa, são bilhões de reais que ela vai arrecadar e botar no caixa definitivamente, vai vender, e aí cada um vai ter o domínio definitivo do seu imóvel.
E qual é a perspectiva do senhor quanto à aprovação desta PEC no plenário?
Eu tenho a impressão que ela será quase por unanimidade, né? Dificilmente alguém vai fazer, porque o que nós tínhamos antes eram algumas pessoas que diziam o seguinte: se nós transformar tudo em área particular, amanhã ou depois, por uma pesquisa científica ou qualquer coisa, nós não teremos acesso porque o terreno será particular. Olha, primeiro que a hotel área de subsolo não pertence a quem ocupa. O cidadão é dono é da superfície. Segundo, se tiver qualquer necessidade de pesquisa em qualquer lugar de área urbana ocupada, terá que se excepcionalizar isso por interesse nacional. Então, o grau de excepcionalização é tão pequeno que, a meu juízo, isso tende a passar por unanimidade.
Perfeito. E tem previsão de votação, deputado Alceu Moreira?
Isso é o que nós vamos fazer daqui para agora, porque tem um trama de normal, né?
É, porque a gente já está bem no finalzinho do ano. Você acha que ainda é votado esse ano?
Pode votar sim, basta que o presidente da Câmara queira, e ele certamente vai pautar essa PEC e aprovar. A promulgação da PEC é que não pode ser feita, porque nós temos aquela questão da segurança do Rio de Janeiro.
Pois é, dia 31, né? Até dia 31.
O que pode fazer, na verdade, é o presidente da República tirar esse processo do Rio de Janeiro por 5, 10 dias combinados, aprovar as PECs que estão pendentes e depois volta à situação normal. Mas isso é algo que não foi discutido ainda.
Perfeito. Deputado Alceu Moreira, muito obrigada aqui pela participação no nosso programa. Vamos continuar acompanhando, né, esse processo, e assim que provada, lógico, a gente vai querer saber, conversar novamente com o senhor a respeito do assunto, já que o senhor é relator da proposta. Muito obrigado pela participação e atender o nosso convite.
Eu que agradeço a possibilidade de ter conversado contigo, com vocês e seus ouvintes, mas queria, por uma questão de justiça, mandar um abraço ao deputado Espiridão Amin, porque foi ele certamente o grande timoneiro, o entusiasta deste processo para que chegasse ao ponto que chegou.
Ok, deputado, muito obrigado. Bom dia para o senhor.